voltamos a apresentar Central Manhã.
Bom dia, governador Asche. Bom dia a todos que estão acompanhando aí pela Rádio Nativa FM. Dona Isolda, grande abraço, parabéns pelo trabalho e pela retransmissão. Eu queria rapidamente só passar para vocês a informação que a Central de Notícias do Brasil está diante de mais um grande desafio. A gente sempre aqui topa uns desafios meio difíceis de serem realizados e a gente precisa da colaboração de todos para isso. Nós estamos desenvolvendo o sistema para que as emissoras de rádio possam receber os seus comerciais diretamente, né? Isso já falamos aqui algumas vezes sobre isso. Mas quando nós começamos a desenvolver essa plataforma, descobrimos que a maioria das emissoras de rádio estão com seus computadores defasados, precisam atualizar os computadores para poder ter os programas novos instalados, aquele sistema que coloca os nossos programas automaticamente na sua emissora para que você não precise de ter alguém no horário para poder repetir o programa, veicular o programa, e outros programas como a parte administrativa que você vai receber as mídias e os pagamentos por essas mídias. Aí vem a necessidade da gente correr atrás de ajudar as rádios com os computadores. E aí eu vou continuar conversando com alguns empresários, com alguns representantes de poderes, para que a gente possa conseguir aí pelo menos uns 50 novos computadores para ajudar nessa, para sortear entre as emissoras de rádios parceiras da Central de Notícias Brasil. Mas o que eu queria aqui falar para vocês da novidade, se não é mais novidade, a gente já estava falando sobre esse assunto, é que a Central de Notícias Brasil está desenvolvendo pelo menos um portal para os 217 municípios do Maranhão. Cada cidade ter um portal de notícias, né, para que você possa confiar, para você não ficar só vendo os memes, só aquelas coisas que as pessoas usam sem nenhum critério jornalístico. Então nós queremos dar essa nossa parcela de contribuição para os 217 municípios do Maranhão. Não queremos que nenhum fique fora, né, para ter o seu portal local, seu portal de notícias local. Quando você chegar lá em São Pedro dos Crentes, você vai abrir o portal, vai estar lá o portal São Pedro dos Crentes Notícia. E aí esse portal é atualizado em parceria com a Central de Notícias Brasil, toda a redação da Central de Notícias Brasil, em parceria com um representante do município, uma pessoa do município que vai estar lá responsável pelas informações. Entendeu, Jovem Pereira? Então, daí nós vamos começar um treinamento para que todo mundo possa aprender a lidar com essas ferramentas e ter um portal de notícias onde a população possa confiar. Só nesse portal aqui é um portal sério, de notícias sérias. Não vai estar nem do lado do prefeito, nem contra o prefeito. Vamos estar noticiando os fatos, o fato da política, da polícia, da cultura, da economia, para o município, com as regras do jornalismo. É isso que nós queremos e vamos precisar da colaboração de todos. Ontem eu estive conversando com Celso Gonçalo, que é o presidente do SEBRAE Maranhão. O SEBRAE já está em 161 municípios com aquela sala do empreendedor. Pode ser um grande parceiro nosso também, da Central de Notícias Brasil, nesse trabalho de apoio às emissoras de rádio. Ficou para a gente sentar mais com calma, para a gente discutir um programa voltado para esse público. Mas enquanto isso, vamos a Brasília? Vamos de notícia? Vamos começar primeiro com Jonas Mendes, da capital do estado do Maranhão. Jonas Mendes, bom dia.
Bom dia, companheiros. Bom dia a todos. Bom dia a todas na sintonia, acompanhando nesse momento. Nós estamos, nesse momento, falando aqui das proximidades do espaço que é montada a passarela do samba, do Anel Viário. O tempo, agora há pouco, estava nublado. Agora já é uma manhã apresentando um sol nesse começo de manhã, em especial aqui na alça da BR-135, que dá sentido ao porto do Itaqui, em cima de 7 horas e mais 48 minutos. Com relação a que o que falou aí o Norberto, quanto à operação da Polícia Rodoviária Federal nesse período de carnaval, vamos aqui só acrescentar alguns números do último fim de semana. No que vai acontecendo, avançando a operação, a gente vai atualizando alguns números, mas estes números aqui, se refere ao último fim de semana do trabalho realizado nas rodovias. Tivemos 9 acidentes, dentre esses, 8 pessoas mortas, 21 ocorrências foram registradas, 11 veículos foram recuperados, tivemos 4 crimes ambientais registrados e 7 animais silvestres resgatados, em um total de 18 pessoas que foram detidas. E aqui, quanto ao Instituto Médico Legal de São Luís, nas últimas horas, nós tivemos aqui a entrada do corpo de uma vítima de homicídio procedente do bairro de Fátima, lá das proximidades do Viva, do bairro de Fátima, uma vítima de arma de fogo, que ainda continua sem identificação. Também uma procedente do Socorrão 1, também vítima de arma de fogo. E uma outra vítima relacionada a homicídio, também nesse momento está no processo de remoção, o rabecão saiu, está levando sentido já ao IML. E quanto à operação que está sendo realizada pelo Porto do Itaqui, chip do chip, atendendo aqui a orientação da assessoria de comunicação da EMAP, queria só fazer aqui um pequeno ajuste no que falou ontem um dos nossos entrevistados, que ele falou que o Porto de Itaqui já opera com esse sistema de chip, a operação, desde 2018. Mas a assessoria fez aqui uma correção para a gente, que o Porto de Itaqui vem operando de 2023 para cá. Melhor ainda porque mostra a eficiência. Porque para quem esteve lá, como nós que estivemos na última sexta-feira acompanhando, deu para perceber que realmente é uma operação bastante eficiente, com um resultado muito bom na questão da economia do tempo e até também o custo financeiro também reduz muito mais. E só fechando aqui com relação à passarela do samba do Anel Viário, durante o fim de semana nós recebemos aqui algumas mensagens, cobrança de alguns produtores culturais que historicamente sempre reservam camarotes na passarela do samba, estavam reclamando que não estavam mais encontrando oportunidade para reserva de camarotes. E ontem nós procuramos a coordenação do evento da passarela do samba, através da Secult, e a informação que a gente recebeu é que dos 28 camarotes, realmente já foram todos comprometidos, ou seja, não há mais reservas. E aí a justificativa que chegou até a gente, é que esse modelo do carnaval aconteceu, desfile, após o período oficial do carnaval aqui em São Luís, começou em 2024, e muita gente não acreditava que poderia dar certo. Como deu certo, então a procura foi bem maior e muito rápida agora nesse começo de temporada carnavalesca. Essa é a informação que a gente recebeu e a gente passa para as pessoas que estavam cobrando da gente e solicitasse da coordenação da passarela do samba alguma explicação por conta dos camarotes que já não estavam mais à disposição para venda. Ou seja, as vendas já foram todas esgotadas. E agora Júnior, nós estamos aqui nos preparando. Opa, diga.
E eu espero também que tenha um espaço aí, uma cabine, né? Porque a Central de Notícias do Brasil está com um belo estúdio móvel para a transmissão aí dos desfiles dos blocos carnavalescos aí das escolas de samba de São Luís. E ainda não, esse contato aí com o pessoal da coordenação é importante para a gente poder saber qual a localização, onde que deve ficar o nosso veículo, onde o posicionamento de câmeras, para que a gente possa mostrar para a população do Brasil inteiro, do mundo inteiro, isso que acontece no carnaval. E ainda está com data indefinida para esse desfile. Há duas propostas aí, uma que ficaria para o próximo dia 8 e a outra que ficaria para o próximo dia 15. Ainda está em discussão de quando deve acontecer esse carnaval. Nós temos com pouco tempo para discutir mais sobre esse assunto, mas é um assunto para a gente se aprofundar mais.
Não, tá certo. Amanhã a gente vai trazer certamente mais informações, até porque eu estou aqui com uma agenda com um dos coordenadores aqui da passarela do samba, para tirar algumas dúvidas que ainda restam. E aí, evidentemente, que a gente vai adicionando aqui para os nossos ouvintes e espectadores, e até telespectadores que nos acompanham através das TVs parceiras. Com relação à Câmara Municipal São Luís, nós estamos agora já em deslocamento para acompanhar mais uma sessão ordinária, como tivemos ontem, sessão bastante movimentada. Eu queria fechar, se for possível ainda, com a fala da vereadora Clara Gomes, ela que fala a respeito da campanha de combate combate exatamente ao assédio, né? Que é importante que as mulheres consigam ter o respeito necessário. Vamos acompanhar isso, se for possível.
Eu, como procuradora adjunta, estamos realizando uma grande ação, uma campanha do Não é Não nesse período do carnaval, um importante debate para que a gente debata sobre falando que o assédio é crime, importunação sexual é crime, e com o apoio da Câmara Municipal, do presidente Paulo Vitor, essa mensagem ela precisa ser passada para toda a cidade.
Isso, Jonas.
Muito bem, é com vocês aí, companheiros.
Muito obrigado ao repórter Jonas Mendes pelas informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
É tempo de folia, é tempo
no
de
Carnaval
alegria.
Do Maranhão tem folia em todo canto. Vem pra cá, Brasil! De 27 de fevereiro a 4 de março, o Maranhão é o país da alegria. Vai ter Jorge Mateus, Glória Groove, Wesley Safadão, Bloco da Anitta, Natan, Xande Harmonia, Durval Lelis, Xande Avião e muito mais. É todo mundo na Ilha da Fantasia. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade. Por trás de toda essa alegria, tem um monte de gente trabalhando para você brincar o seu carnaval feliz. O governo do Maranhão preparou uma estrutura especial com um grande esquema de segurança em todos os circuitos. Hospital de campanha para emergências, espaços com acessibilidade, oportunidade para o comércio local, fortalecendo o Mais Renda e o Minha Renda. E tudo o que você precisa para cair na folia com tranquilidade. Carnaval 2025, estado de folia e felicidade.